Well, thank you.
Meus amigos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Hoje nós vamos estudar o tema Deus e César, do terceiro volume dos quatro evangelhos de Rustem. Esse tema se encontra em Mateus, no capítulo 22, versículo de 15 a 22, e Marcos, no capítulo 12, versículo de 13 a 17, em Lucas, no capítulo 20, versículo de 20 a 26. Todos os três textos são bastante semelhantes. Aí nós vamos ficar com o de Mateus e já vamos fazer uma leitura com uma tradução mais próxima do texto grego. Retirando-se dali, os fariseus foram reunir-se num conselho, no Sinédrio, a fim de surpreenderem em sua doutrina. Mandaram então seus discípulos com os herodianos dizer a Jesus: Mestre, sabemos que és sincero e veraz, que ensinas o caminho de Deus na verdade, sem te preocupares com quem quer que seja, porque não considera os homens em seus rostos. Dize-nos, pois, qual o teu parecer? É lícito pagar a César o tributo ou não? Jesus, porém, conhecendo-lhes a astúcia, respondeu: Hipócritas, por que me tentares? Mostrai-me a moeda com que se paga o tributo. Apresentaram-lhe um denário do tributo. Perguntou ele: De quem são essas imagens e esta imagem e esta inscrição? De César, responderam. Disse-lhes então Jesus: Pois devolvei a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ouvindo isso, encheram-se de admiração e deixando retiraram-se e calaram-se, né? Na última vez que nós estivemos aqui fazendo comentário, no caso na semana passada, o tema que nós estudamos foi a parábola das bodas e dos convidados que se escusaram. Então, Jesus, ele estava falando que as pessoas não devem se preocupar com os primeiros lugares, com os lugares mais importantes. Por que não deve se preocupar com os lugares mais importantes? Porque o lugar mais importante que você tem, e aí é todo o esforço que você deve fazer para conquistar, é estar na intimidade com Deus. Toda vez que aqui a gente deixa de se preocupar com a humildade para poder estar mais íntimo de Deus e queremos aqui aparecer entre os homens no sentido de se considerar mais importante do que os outros, nós estamos desmerecendo a própria família divina. Já que Deus não faz diferença entre pessoas, Ele faz com que o sol se derrame sobre justos e injustos. Faz com que a chuva derrame entre justos e injustos. Assim também, se ele não faz acepção de pessoas, se ele ama a todos e todos são os seus filhos, quando a gente quer os principais lugares, nós estamos querendo ser principal, quer dizer, o filho principal, ser o mais importante. No fundo, no fundo, esse foi o motivo da queda, em que os anjos foram criados, mas Lúcifer, diz lá as tradições escriturísticas, queria ser mais importante do que os outros, mais belo que os outros, até mais importante do que Deus. Porque daqui a pouco a pessoa já não se contenta mais em ter um lugar perto do dono da casa. De preferência, ela quer ficar até no lugar do próprio dono, quer dizer, ela se acha até mais importante que todos. Então, não é aí Jesus não estava preocupado com um lugar em que você vai sentar. O tema em si estava falando dessa ideia de que quando você quer escolher um melhor lugar, não é porque você quer escolher um apenas geograficamente, podemos dizer assim, ou no espaço, um determinado local. É que você quer se sentir melhor do que o outro. Ora, quando todos são irmãos, filhos do mesmo pai, né? E aí o pai não faz essa diferença. Outro tema que Jesus recomenda é a humildade e também a generosidade. Quando você for para um banquete, lembre-se, se tem alguém doente, se tem alguém aflito, ele tem a prioridade de tudo. Você não pode chegar e se sentir bem, feliz, comendo, se banqueteando, quando um outro não consegue nem respirar direito, como era o caso do hidrópico, que estava ali no banquete, e com a barriga d'água, né, que é com a barriga muito cheia, ele não conseguia, ele tinha dificuldade de respirar. E nós sabemos o quanto incomoda a dispneia, uma das situações mais desesperadoras, né? Nós sabemos até do perigo de quem está nessa situação, por exemplo, no caso de afogamento, ele fica tão desequilibrado que ele pode arrastar o outro também para o precipício, no caso, para a morte. Então, se é algo assim que incomoda tanto, poxa, por que não ser generoso? Por que não aliviar? Né? Independente das regras que as escrituras mandam, regras que nós podemos seguir, né? Independente dela, há uma regra maior, que é de ser generoso. Um outro ponto em que Jesus lembra é, se você for chamado para um banquete, e aí foi o caso da última apresentação, preste atenção, como você vai estar bem no banquete com seus parentes, com seu vizinho rico, né? Com seus irmãos, com seus amigos, sabendo que existe uma porção de outros que são cegos, que são coxos, que são pobres, que estão mutilados e que não têm a oportunidade que você tem de comer. Então, sinceramente, fazendo uma reflexão, como é que você pode comer sabendo que tem tanta gente com fome? E nesse exato momento, você não faz assim, né? Você não pensa assim, porque você não pensa no outro como sendo teu irmão. Porque se fosse o teu irmão, se você estivesse comendo, sabendo que o teu irmão está com fome, seu irmão, aí você não se sentiria em paz. Você ia atrás dele para tentar levar uma comida, para ajudá-lo, trazê-lo para casa. Mas por enquanto que nós não temos essa ideia para com toda a humanidade, não vemos a humanidade como uma grande família, a grande família universal, há esse descaso, há essa ruptura. Aí Jesus, então, resolve fazer uma parábola sobre esse tema, dizendo que havia toda uma tradição naquela época que se dizia de se banquetear com Deus seria nada mais nada menos do que viver na intimidade com Deus. E hoje, com a doutrina espírita, principalmente com a obra de André Luiz, falando dos alimentos no plano espiritual, ninguém nega que em plano maior também não tenha alimentos. Nós não podemos entender qual seria o alimento lá no plano divino. O Newton Boechat, o nosso grande, um dos primeiros nossos orientadores quando nós entramos para a doutrina, apresentou uma frase genial, que é o título de um dos seus capítulos, que aliás é do André Luiz, né? Agora lembrando, é do nosso lar, e ele foi lá beber na fonte, era o título de uma de suas belas palestras do Newton Boechat: Amor, Alimento das Almas. Então, eu acho que em plano muito mais alto, o próprio amor alimenta de tal forma, e nós não podemos, já que nós não temos a vivência do amor pleno desta forma, do amor sem nenhum vínculo instintivo, qual é o sabor, a delícia e a satisfação que ele te dá? Bom, muito bem. Nós sabemos mesmo que os apaixonados, eles esquecem de comer, né? Estão tão fascinados. Vocês imaginem. Aí, no caso, não é de esquecer de comer, porque está saciado, está se sentindo pleno. O amor nos deixa pleno. Então, Jesus diz que Deus, por ser, então, esse amor, esse generoso, nós, como só queremos dar banquete para os nossos amigos, nossos parentes, nossos irmãos, para vizinhos ricos, Deus não. Deus quer convidar a todos. Convida a todos que se encontram na encruzilhada da vida, na estrada da vida, todos estão convidados para viver essa intimidade com Deus. Evidentemente que, como cada um está no nível evolutivo, para viver essa intimidade com Deus, Né? Os mais evoluídos chegarão primeiro. Serão os primeiros a se banquetear. Depois, automaticamente, vem os outros, que por evolução vão aprendendo com os mais evoluídos. É lei da vida, diz a grande síntese, que o maior tem que ensinar ao menor. Se o maior tem que ensinar ao menor, cabe então o mais evoluído, que está vivendo essa intimidade com Deus, ajudar pelo exemplo, pela doutrina, pelo ensinamento, a que os outros também subam para viver essa intimidade com Deus. Só que aqui na Terra, é aí que está o problema, né? Voltemos, vamos lembrar, Deus convida a todos. Evidentemente que aquele que estiver mais preparado é o que vai se banquetear, é o que vai chegar primeiro. Só que aqui na Terra, as coisas processam da seguinte forma. Existem determinadas pessoas e, nessas pessoas, determinados grupos que acabam essas pessoas, por afinidade, semelhante atrai semelhante, frequentarem esses grupos em que elas automaticamente se acham que elas já estão na intimidade com Deus e que elas têm direito de se banquetear com Deus. Simplesmente pelo local, pela profissão, pelas atitudes dela na vida, pelas obras que elas fazem. Então, a pessoa acha que porque ela faz determinadas obras, ou melhor, porque tem determinado comportamento, ela, então, automaticamente, ela é uma pessoa diferente, ela é uma pessoa especial, e que Deus dará para ela essa oportunidade de se banquetear com Ele. Porque acham que, dada o seu estilo, o seu modus de vida, o modus operandi, o modo em que elas operam a vida, dará para elas essa condição. E quase sempre isso está na mão dos religiosos. Os religiosos, eles quase sempre se colocam nessa posição de extrema vaidade. Como eles levam a mensagem divina, que é a mensagem que faz o convite para se banquetear com Deus, para que todos sejam chamados para se banquetear com Deus, eles acham que porque são os transmissores dessa mensagem, que eles já estão, já podemos dizer assim, com créditos para receber esse pagamento, esse tributo divino. Ora, e aí eles começam a criar um grupo, um partido, né? Eles são o partido dos melhores, o partido dos salvos. Então, é muito interessante. Por exemplo, a Igreja Católica, ela coloca lá os guias da Igreja Católica, os orientadores, aqueles que administram a palavra do convite divino, porque muitos são chamados para que todos possam se banquetear com Deus, os que administram essa palavra já têm um nome especial, né? É padre. Padre, pai. Pai, né? Somos pai de vocês, pai dessas ovelhas. Será? Será que são pais? Então, por exemplo, uma passagem no Evangelho de Mateus, no capítulo 23, versículo 9, 10, em que Jesus diz: a ninguém chameis pai na terra. O que é pai? Porque eles, o pai, o que é que faz o pai? O pai protege a pessoa, o pai ensina a pessoa, o menino a caminhar, o pai dá comida para o menino, o pai responde os porquês do menino, o pai é a segurança do menino, o menino depende do pai. Tudo que o menino tem, tudo que ele aprende, É através do pai. Tudo que ele come, pai e mãe, né? Isso é porque nós estamos numa civilização, no caso judaica, que era daquela época, e por isso fala a palavra pai. É. Mas o menino recebe tudo do pai, toda a segurança. Ele aprende a andar, ele aprende a falar, ele ganha comida, ele é alimentado, até no início que ele não sabe, tem que botar na boca, tudo pelo pai. Então o pai é a causa da sua vida. É o seu protetor, é o seu sustentáculo. O dia que um sacerdote na igreja agir assim com a população, realmente ele está se apresentando como um pai adotivo, né? Que adotou aquela comunidade e tem postura de pastor, que cuida da ovelha com carinho, com devotamento, alimentando não só materialmente, mas espiritualmente, protegendo, cuidando. Puxa, mas por enquanto que não tem, esse título de padre, de pai, é extremamente vaidoso. Por exemplo, quando foi dado esse título, inicialmente, havia esta ideia. É o pai da comunidade, é o presbítero. Começa da palavra bispo, lá no grego, lá na época do cristianismo primitivo, né? Que é o presbítero, é o mais velho. O mais velho, o mais experiente. O mais velho não é necessariamente até de idade, mas é aquele mais maduro, aquele mais preparado, aquele que é mais escolado, aquele que tem todas as condições para cuidar da sua comunidade, para ser o consolo, o protetor, o orientador. Essa era a ideia. Mas aquele que não tem esse título e se arroga no sentido, ah, porque eu sou sacerdote, eu porque eu recebi esse cargo, esse diploma, né? Não tem direito a nada. Lá no judaísmo, eles criaram também um partido, que é o Partido dos Fariseus. E o que é o Partido dos Fariseus? Lá haviam dois grandes partidos, os fariseus e os saduceus. Os saduceus são de pessoas nobres e ricas. Então, não só rica, mas nobre e culta. E eles não se envolviam com o povo, etc. E tinham uma maneira muito especial de interpretar as escrituras. Por exemplo, eles não acreditavam na ressurreição. Aí na ressurreição é não só no sentido físico, até no sentido espiritual. E como eles eram muito distantes do povo, porque eles eram nobres, que eram ricos, o povo ficava sem uma ponte, sem alguém que pudesse fazer para eles uma ponte com as explicações dos sacrifícios, das oferendas, administrada no templo pelos sacerdotes. O povo queria alguém ali mais próximo, que não só pudesse orientá-los, mas mais que também isso, pudesse também ser a voz deles. Porque era um povo sem voz, era um povo que não tinha direito, era um povo que não podia se expressar, ou que não tinha para quem se expressar. Então, se tivesse alguns de nós, se nós criássemos um partido de algum dos nossos que pudesse nos representar, olha então que coisa bonita. Então o farisaísmo começou assim, foram separados, eles foram, a palavra farisaísmo quer dizer separado, eles foram separados do povo para representar o povo. Bonito. Mas aí acabaram se separando demais. Se separaram do povo, e no exato momento em que você começa a representar aquelas pessoas, já começaram a achar que tinham direitos, privilégios, e daqui a pouco muitos deles estavam ricos também, e muitos deles estavam lá disputando com os fariseus e queriam saber qual era os mais importantes. Aliás, brigavam. Paulo de Tarso era muito inteligente, às vezes quando ele ia apanhar, ele perguntava sobre esse tema da ressurreição, se tinha ou não ressurreição, aí ele apanhava no sentido de ser chicoteado, né? Estava preso. Então, ele levantava esse tema da ressurreição, aí os dois grupos começavam a brigar e esqueciam de Paulo, e Paulo não apanhava. Então, eles ficavam brigando lá entre eles, Paulo se safava. Então, eles começaram essas disputas de grupo, daqui a pouco também disputas econômicas. Eu também sou, se você é importante, eu também sou, eu também quero ser importante economicamente, e assim vai. E aí nós vimos um desses líderes entre os fariseus, né, que chamou Jesus para uma ceia na casa dele num dia de sábado, porque nós estávamos estudando aí lá a cura do hidrópico e tal, e todas essas últimas apresentações que nós fizemos. E essa parábola que nós falávamos também dos muitos os convidados. E acontece que eles começam, então, representando o povo, e para ensinar o povo as leis, eles começam a ser vivenciadores das leis. E, de repente, eles começam a ser tão exclusivistas e tão rígidos nas suas vivências da lei, né, que começam a exigir que o povo seja assim. E, daqui a pouco, eles começam a pensar, olha, não, porque nós cumprimos de tal forma, ao pé da letra, com rigor, com muito rigor. Daí dizia Jesus, coloca um peso tremendo no ombro do povo. Nem vocês carregam, nem deixa o povo carregar. Acabam ficando muito rígidos, frios, sem consolo, porque é tanta regra que você esquece de consolar. Então, a pessoa fez um erro. Aí você vai com todo o peso, o rigor da lei. E esquece também que a lei fala de amor, a lei fala de misericórdia, fala de compreensão. Esquece que quando foi construído o templo, colocaram lá duas colunas, a de Joaquim e a de Boaz. E a coluna de Joaquim, lá no templo de Salomão, é a da misericórdia. Não a só a de Boaz, que é a da justiça, do rigor, da força. Tem que haver um equilíbrio, tem que haver um tempero nisso. E eles começaram a ficar tão rigorosos que acabaram ficando secos. E acabaram interpretando assim. Olha, como nós vivemos de tal forma a lei, está explicado por que nós somos separados. Nós somos melhores que os outros que não vivem a lei como nós vivemos. Só esqueciam daquilo que Jesus estava dando como lição. Foi comer na casa de um deles, estava lá um doente, todo mundo comendo, o cara não respirava direito, por ser idólatra. Daqui a pouco estavam disputando os melhores lugares. E, mais ainda, estavam lá se banqueteando, quando tem tanta gente com fome, tanto pobre, tanto cego, tanto mutilado, tanto coxo, e que ninguém se lembrava deles, esqueceram, como seguidores da lei, que Deus é pai de todo mundo. Então, vem a parábola da vez passada. Muitos os convidados, poucos os escolhidos. Aí, então, começa a ideia da parábola chamando essas autoridades. Eles são chamados para participar do banquete. Um diz, ah, eu não posso porque eu comprei lá uma nova fazenda, eu tenho que ver minhas terras. Ah, eu não posso porque eu comprei 5 juntas de boi, eu tenho que ir lá ver o meu negócio. O outro, ah, eu não posso porque eu casei e eu tenho direito à lua de mel. Outros nem responderam. Pegaram logo esses que foram convidar e machucaram eles, bateram e até mataram alguns. Foram violentos. Então, são níveis diferentes. Cada um age de uma época. Um quer propriedade, o outro quer negócios, o outro quer sensualidade, lua de mel, o outro ainda estão na fase da violência. E é até violência que chega ao desrespeito maior da lei, do mandamento, que é não matarás, chega ao ponto de matar. Quer dizer, não são nem cumpridores da lei. Então, esses daí se escusaram e não se interessaram para viver na intimidade com Deus. E por isso que Deus, então, diz assim, olha, se esses que deveriam ter o privilégio, porque olha bem, se muitos são os chamados para a intimidade com Deus, é lógico que quem prega sobre esse assunto deveria ter prioridade. Porque você prega da boca para fora ou prega porque vive, porque acredita pelo seu exemplo. Olha que situação é essa minha que estou agora aqui fazendo a palestra. Né? Olha que situação minha. Eu estou dizendo que Deus diz que muitos são os convidados e será que eu já posso viver nessa intimidade? Não. E se eu não posso viver nessa intimidade, eu também não posso exigir que o público faça isso. Mas dizer bem claro, a lei exige isso. A lei pede que a gente vá buscar essa intimidade com Deus. E que eu ainda não tenho ainda essa condição. Aí é diferente. Então, no exato momento em que se é humilde, pode se entender. E já é um caminho. Quando você já está reconhecendo que não tem capacidade, pelo menos já está abrindo um caminho para saber. Bom, eu não tenho capacidade porque o que eu não faço? O que falta? Quantos por cento falta? Naquilo que eu já consigo? Muito bem. Naquilo que eu não consigo? Qual o esforço que eu estou fazendo para conseguir? Então, essa análise, né, como nos pede Santo Agostinho no Livro dos Espíritos, na mensagem 918 de O Livro dos Espíritos, faça essa reflexão diária sobre o seu dia. Seu dia passou, como é que foi? O que eu fiz que realmente está me aproximando de Deus? Então, essa reflexão é ótima. Mas o que acontece é que quando a pessoa chega já em determinado nível, ela não quer nem fazer reflexão. Ela já acha que ela já é a melhor, que ela já está salva, e porque ela é uma pessoa especial, e assim vai. Então, porque eu falo com os espíritos, porque os espíritos falam comigo, e aí daqui a pouco tem gente que já nem quer receber qualquer espírito, é de Ismael para cima. Ismael para cima. Ah, eu vi um obsessor, vai com aquele outro médium ali. Eu recebo o mentor da casa. Aliás, o que a gente escuta por aí andando pelo Brasil afora, né, é o médio do mentor. O médio do mentor. Quando nós sabemos de casa de Chico Xavier, que recebia os espíritos mais variados, às vezes até rastejava no chão. Então, o livro do Arnaldo Rocha, por exemplo, conta sessões do nosso Chico lá no grupo Memei e em outros encontros que ele teve com o Chico, entrando nesses detalhes. Muito bem. Então, no exato momento em que esses que se acham que são os pregadores, que são os diretores, os donos das reuniões, são os pregadores da religião, né, das religiões mais variadas, se eles estão num nível de vaidade, de orgulho, de ambição, então, fiquem para aí. Estão pedindo para se desculpar porque não querem viver nessa intimidade? Ótimo. Então, vamos chamar todo mundo. É aí, então, que muitos foram chamados. No sentido de que, agora, ficou claro, quer dizer, quando a humanidade chega num determinado nível evolutivo, a gente compreende, que é o nível que a gente vive agora, que não adianta. Isso nós que estudamos o Evangelho, Espírito e Verdade, nós sabemos que não adianta título. Ah, porque eu sou médio do Regeneração. Ou porque eu sou um padre da Igreja Católica. Ou porque eu sou pastor da Igreja tal. Ou porque o meu templo é o mais importante de São Paulo, o mais rico. Ou então porque eu nem frequento templo nenhum. Ninguém, não é título, não existe título nenhum que vai dizer se a pessoa vai poder viver na intimidade com Deus ou não. Só tem uma forma dela viver na intimidade de Deus, se ela é verdadeiramente humilde e generosa. E isso não depende de título. Isso não depende de humildade, generosidade e ter a família, espírito de fraternidade, ter toda a família, toda a humanidade como irmão, é algo íntimo que não depende de título nenhum. Quem tem essas condições, vai. Quem não tem essas condições, tem que voltar e se preparar. E como é que se chama essa intimidade com Deus? Na parábola, é boda, é casamento. Você tem que se preparar para esse grande festim, para essa grande unidade, para essa grande boda com Deus. E aí é quando o Senhor entra para no tribunal da consciência ver se as pessoas estão preparadas ou não. Aquele que estiver preparado vai viver essa intimidade com Deus. Quem não estiver preparado, não vai viver. ainda tem que voltar e continuar no ciclo evolutivo. É aí que a parábola então coloca que havia um que não estava com a veste nupcial pronta, ou melhor, que não podia ter intimidade com Deus. Que veste é essa? Aí nós dizíamos, né? E lembrávamos aqui do caso do simbólico, né? É simbólico, isso é uma historinha, lá do Adão e Eva. Né? Adão, ele vivia no paraíso. E diz a passagem, a palavra é Éden, né? Éden quer dizer delícia. Então, lá ele vivia intimidade com Deus. Olha aí, estava acasalado com Deus. Estava acasalado com Deus. Por quê? Porque diz uma das passagens que toda tardinha Deus vinha bater papo com ele. Então, num local cheio de frutas, né, com rios, com quatro rios maravilhosos, quer dizer, e toda a natureza era benéfica, até todos os animais vieram do campo, ele deu nome para cada animal, quer dizer, havia uma harmonia de toda a natureza, havia abundância de tudo. Era um jardim protegido, a palavra jardim quer dizer cercado, algo então protegido. Então ele estava seguro, estava farto e vivia intimidade com Deus. Como é a linguagem? À tardinha o Senhor vinha conversar com ele. E havia uma lei no Éden. Qual era a lei do Éden? Que ele não devia de comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Que do dia que ele comesse esse fruto, ou melhor, no dia que ele resolvesse criar leis para ele e fazer o que ele quer, escolher para ele o que é bem e o que é mal, e não segundo a vontade divina, que somando a algo que é o amor, que é a lei do amor, da generosidade, ele perderia essa condição de intimidade com Deus. Ou melhor, ele se fecharia no amor. Quando você se fecha no amor, na intimidade com Deus, baixa a sua vibração. O amor te coloca na vibração mais alta. Quando você sai dessa vibração mais alta e baixa, ela se fecha em termos de, que é o que se chama de adultério, ou melhor, de traição, de infidelidade, de falta de confiança, porque quando você não acredita no outro, né, e não cumpre então a lei do outro, faltou confiança, faltou crédito. Nesse exato momento, você baixa a sua vibração, cai. Esse cair, quando diz que houve a queda de Adão, não vamos necessariamente interpretar uma queda física. Baixou a sua vibração, caiu a sua vibração. Em vez de ser a vibração mais alta, lá, podemos dizer, do espectro da cor, né, das cores, onde que se chega na vibração mais alta, que vai além das cores, que é o ultravioleta, o sujeito despenca e começa a baixar a sua vibração até chegar à vibração mais densa, né, o infravermelho. Quer dizer, ele fica opaco. Ele vai se de espiritualizado, de fluido espiritualizado, ele vai se condensando até que ele se materializa. Ele se fecha em si mesmo. Quando ele se fecha em si mesmo, ele perde o conhecimento de Deus, perde o contato com Deus, tanto que ele se esconde de Deus. Diz lá a passagem, ele se escondeu atrás da árvore, quer dizer, essa é a imagem de viver longe de Deus, escondido de Deus, às ocultas de Deus, daí perder o contato com Deus, e chegou ao grau de materialidade em que foi dado para ele uma túnica de pele. E ele, então, quer a reencarnação, e é lançado por terra, quer dizer, começa a reencarnação. A túnica de pele é a materialização. Então, qual era a intimidade que ele tinha com Deus? Era como ele se relacionava com Deus? Por amor. Aquela veste é que é a veste nupcial, é que é a veste da intimidade. Por enquanto que nós continuarmos aqui nesse ciclo do samsara, ou como diz Buda, no ciclo das muitas vidas, o ciclo reencarnatório, habitando túnicas de pele, habitando corpos densos, nós não temos ainda, ou não readquirimos, aquela veste da intimidade com Deus, aquela veste nupcial, aquela veste fluida que Adão possuía, que vivia ali em tete a tete com o Senhor, na intimidade do Senhor. Então, como é que a gente faz para adquirir esta veste nupcial? Nós temos que viver três coisas que Jesus vinha estudando aqui conosco, nas lições que nós estamos desenvolvendo. Primeiro, ser generoso. O sujeito não está com a barriga d'água, não está com dificuldade de respirar, mas você vai se banquetear se o outro está sofrendo. Cadê a tua compaixão? Ah, porque você vai procurar os melhores lugares. A procurar os melhores lugares por causa de quê? Porque você acha melhor que o outro, mais importante que o outro, quando todos são irmãos? Por que é que você é mais importante que o outro? Onde está o seu carinho pelo outro? Onde está o seu amor pelo outro? Onde está a delicadeza de dar um lugar para o outro? Não diz que o homem tem que ser educado e dar um lugar para a mulher, né? Deixar ela na frente, assim também um amigo faz, a pessoa que você gosta, dizer, por favor, pode ir na frente. Né? Então, essa urbanidade, né? Essa humildade, que vai gerar o mais importante desse nível de urbanidade, que é a humildade. Essa é a segunda condição. Então, a primeira é a generosidade, depois a humildade, e depois, quando você for dar um banquete, convida todos. Não só os seus amigos, não só os seus parentes, não só o vizinho rico, mas convida a todos. Saibam que os outros que estão com fome, os pobres, cegos, coxos, mutilados, também pertencem à família divina. São teus irmãos. E como um teu irmão, e você só está pensando em termos de sangue, você não deixaria com fome, por que que vai deixar o outro? Ah, mas se você deixa o outro porque você ainda não tem a visão de que ele é tão irmão teu, como o de sangue. Você ainda faz diferença, diferença racial, diferença religiosa, diferença de família. E o pai mesmo não faz essa diferença. É o espírito, então, de fraternidade. Fraternidade, frater, ter todos por frater ou irmãos. Essa é a grande fraternidade. Então, esses são os três princípios fundamentais para voltar a ter aquela veste nupcial, ou melhor, a veste da intimidade, de se acasalar com Deus. Sair desse estado denso. Como que nós vamos nos fluidificando, nós vamos nos limpando, desmaterializando? Através das reencarnações. Aí vem o livro dos Espíritos, na pergunta 67. Como nós temos muito que espiar, a gente reencarna. E até quando a gente reencarna? Diz a pergunta 68. Até que se ache limpo de todas as impurezas. Deixa de ser bronco e chega a ser fluido. Deixa de ser a veste do pecado e passa a ter do erro, da condensação, da materialidade para ser a veste fluida ou nupcial, a veste pura, alva e leve, espiritual. E isso demora muito? As reencarnações são muito numerosas, pergunta 169 de O Livro dos Espíritos. E aí, se você depois que passou por muita reencarnação, chega lá, quer ficar nessa intimidade com Deus, o Senhor vai olhar. Quer dizer, os senhores do karma, aqueles que trabalham, que estão na nossa frente no carreira evolutivo, vão ver as nossas dificuldades e vão mandar o sujeito reencarnar outra vez. Até a pés, irmãos, ou melhor, reencarnar, botar outra vez uma túnica de pele, ir para onde aprende os rangers de dente, através do processo expiatório, através do processo purgatório, da via purgativa, para chegar à iluminação, à compreensão e ser aceso por amor. São as três vias do processo evolutivo. A via purgativa é a limpeza. A via iluminativa é a da compreensão. E a via do fogo ou do ser aceso é a via do amor, do calor amoroso. Então, passaremos então por esse processo alquímico, esse processo de transformação, para renascermos outra vez naquela veste nupcial. Por que que eu falei isso tudo aqui? E levei aqui meia hora para contar isso. por causa desta primeira frase daqui do texto. Qual é a frase? Ela diz assim: retirando-se dali, os fariseus foram reunir-se em conselho a fim de o surpreenderem no que dissesse. Mandaram, então, diz o outro versículo, então seus discípulos com os herodianos dizer a Jesus: mestre. E aí entra a lição. Ou melhor, eles se retiraram dali danados da vida, porque eles achavam que eles já tinham essa intimidade com Deus. E quem não tem essa intimidade com Deus tem que continuar aqui com os pés e as mãos amarrados num processo de purificação nas trevas interiores. Isso para todo mundo, inclusive para aqueles que se escusaram ir para o banquete, porque preferiram entre a morada divina, a morada daqui na terra. Entre o negócio divino, preferiu as transações aqui na terra. Entre o casamento com Deus, preferiram a sensualidade aqui na terra. E entre tratar a todos com generosidade, preferiram ser violentos e criminosos, desrespeitando a lei. Esses, piores do que o povo, estão muito mais distantes da intimidade com Deus. Por isso que eles saíram danados. É isso que diz o texto. E eles saíram dali, foram se reunir em conselho, quer dizer, no sinédrio, entre os principais, e para bolar um jeito de pegar Jesus na sua doutrina, no seu ensino. Aí está a palavra, mas no original está logoi, no sentido de ensino, na sua doutrina. Vamos arrumar um jeito de pegá-lo. Para isso, vamos mandar os nossos discípulos e os herodianos juntos. Vamos falar sobre, para interrogar Jesus, com astúcia, com malícia. Os discípulos dele são os que frequentavam a escola religiosa, a escola judaica, onde que receberiam o título de... cursavam a escola rabínica, onde receberiam, no final do curso, o título de rabi, o título de mestre. Aí a palavra rabi aí está no sentido de professor. Era como eles achavam, eles eram professores dos outros. É um professor que conhece a matéria, mas não vive a matéria. Então eles vão mandar os seus discípulos junto com os herodianos. Quem são os herodianos? Aqueles que tinham intimidade, ou eram do partido, ou melhor, defensores do governo de Herodes, para arrumar um jeito de pegar Jesus. Só que os dois grupos não se falavam. Os dois grupos se odiavam. Os fariseus não gostavam dos herodianos. Vamos entender isso. Os romanos chegaram, invadiram as terras dos judeus, invadiram Israel e se assentaram em Israel. Colocaram lá um pretor, um governador, para dirigir. No caso daquela época, era Pilatos. Então, a autoridade que mandava era Pilatos. E os seguidores, né, os súditos de Pilatos. Mas os fariseus, então, que representavam o povo, pelo menos originalmente eles tinham esta obrigação, eles não gostavam dos romanos. Por quê? Porque eles tinham de pagar o imposto para os romanos. E eles achavam isso um erro. Achavam mesmo que era uma falta de lesa majestade. Quer dizer, estamos lesando a verdadeira majestade. Qual é a verdadeira majestade? Deus. Então nós não devemos pagar tributo a César, porque eu tenho uma majestade maior que César, que é Deus. Então, eu tenho que pagar o tributo para Deus. E como que se faz para pagar o tributo para Deus? Rápido e claro, na visão do mundo. Entrega no templo. Eu aqui dizia, numa certa brincadeira, um dia, né, que o Gerson, aqui o boneco aqui, né, falou para mim, pedindo ao Jorge um doce de laranja. Entrega para mim para eu levar para ele. Então, é a mesma ideia. Deus não pega tributo nenhum. Tá certo? Joga aquela piada que diz, joga para o alto. O que Deus pegar é dele. O que cair vai ficar para o templo, para administrar. Então ficava para o sacerdote. Mas o que indiretamente seria de Deus. Porque no exato momento em que você paga o tributo para o templo estaria preparado e faria a sua verdadeira função, que é de pregar a mensagem divina, viver a mensagem divina, porque a maior pregação é do exemplo, para arrastar a multidão para a intimidade com Deus. Para que a multidão também pudesse ter a tal veste nupcial. A veste da intimidade, a veste do amor. Essa é a função do templo. Então, manter o templo para isso é ótimo. Só que o templo não fazia assim. Até o próprio templo vai se reunir diante de Pilatos e vai dizer: condena-o a Jesus e liberta Barrabás. Mas eu não vi crime nele. Barrabás é ladrão e homicida. Liberta. Se você não libertar, não tem César como teu representante, como teu rei. Ora, quando eles eram os que se diziam representantes de Deus. Agora, para os interesses deles, o representante era César e não Deus. Logo, o que valia mesmo era a manutenção do status quo, a manutenção do poder. Então, os fariseus, eles tinham lá os seus discípulos e eles, e todos eles não gostavam dos romanos porque não queriam pagar os impostos romanos. Eles só achavam que deviam pagar os impostos para Deus, através do templo. Aliás, havia até um homem chamado Judas Galileu, que no ano 6 depois de Cristo, foi condenado à morte e morreu, porque ele também não queria pagar o imposto aos romanos, dizendo que isso era um crime de lesa majestade. Seu nome, Judas, o Galileu. Não tem nada a ver com Judas Iscariotes. Ele morreu 6 anos depois de Cristo. No sexto ano depois de Cristo. Isso está narrado em Flávio José, no livro Antiguidade, no capítulo 18, capítulo 1, versículo 1, e no livro A Guerra dos Judeus, também de Flávio José, no capítulo 2, item 8, versículo 1, e no capítulo 17, versículo 8. Então, já tinha essa história de que haviam grupos, né, até em termos de revolta, de rebelião, que não queriam pagar os impostos. Esse era o grupo dos judeus. Os herodianos era um povo de transição, era um grupo de transição. Quem eram os herodianos? Os que seguiam Herodes. Herodes foi colocado por rei, não que ele fosse rei, rei era César, e quem mandava lá era Pilatos. Mas foi uma deferência que Pilatos fez para conter os judeus, porque Roma, ela no fundo não queria guerra. Roma, ela só queria ganhar os impostos. Sempre pagando bem os impostos para eu viver lá toda Roma em alegria e felicidade, é o importante. Para isso, se for para manter a ordem, é melhor assim. Então, vocês querem um rei? Que tenha um rei. Apesar de que ele não vinha da descendência de Davi, logo não poderia ser um Messias, era um rei falso, e ele sabia disso, tanto que quando Jesus nasceu, o Herodes primeiro lá, né? Não é esse da época agora de Jesus. O Herodes primeiro, Herodes o Grande, mandou matar as criancinhas todas para matar Jesus, com medo de depois Jesus reivindicar o reino para ele, porque ele sim era descendente de Davi, não Herodes. Mas ele estava ali para contemporizar, no sentido de dizer, olha, quem administra externamente esse povo é um rei chamado Herodes. Com isso ficava melhor para o povo, aparentemente melhor. Aparentemente porque Herodes tinha a sua corte e eles viviam em luxo e muita gastança. Né? Mas havia sempre aquela ideia, pelo menos é um rei judeu. não é da linhagem de Davi, mas é um rei judeu. Com isso melhorava. Mas eles então, para poder, os herodianos, se manterem no poder, quando eu falo os herodianos é a corte, para eles se manterem no poder, quer dizer, para Herodes se manter no poder e se mantendo no poder sustentar aquela corte, toda aquela gastança, eles tinham de ser amiguinho dos romanos. Não que eles gostassem dos romanos, mas para poder manter o cargo, faziam a política da boa vizinhança. Né? Eram, bajulavam, né? Tentavam agradar e etc. Tanto que sempre quando havia festas, Pilatos, os romanos eram convidados para as comilanças, para os banquetes. Nós vimos isso lá na morte de Herodes, perdão, na morte de João Batista, né, na festa em que aquela menina dançou, como é o nome dela?
Salomé
dançou, né? Então lá no grande banquete, ali Herodes chamava as autoridades, os ricos, inclusive as autoridades romanas, para poder ter esse bom convívio e se manter no poder. Logo, os dois grupos não se davam bem, se odiavam. O grupo dos fariseus e o grupo dos herodianos. Só que agora eles tinham um inimigo comum, que era Jesus. Também os dois odiavam Jesus, os dois grupos. Primeiro, os fariseus, por aquilo que Jesus pregava, né? Como ele entrou no templo e revirou lá as mesas, reviraram, tire essas coisas daqui, não façam do meu pai, da casa do meu pai covil de ladrões, etc. Bom, segundo, os herodianos também não gostavam, principalmente porque se tivesse lá uma rebelião, e se ele fosse o Messias mesmo, o rei de Herodes ia acabar, porque quem vai assumir como rei seria o Messias. E o Messias legítimo, que é descendente de Davi. Então, os herodianos também não gostavam dele. Então, como eles tinham um inimigo comum, eles se uniram. É bem a astúcia do mundo. Eu não gosto de você, mas nós não gostamos, nem você gosta de mim. Mas nós não gostamos de um inimigo que é muito pior na cabeça deles. Então, vamos nos unir. E aí, diz Lucas, e nós estamos aqui, nós lemos o texto de Mateus, né? Mas eu disse que os textos são muito parecidos, mas Lucas apresenta uma coisinha melhor nessa passagem. Arrumaram pessoas desleais, porque os fariseus eram conhecidos. Aliás, eles estavam ali com Jesus. Quando Jesus falou a tal parábola, tanto que diz, começamos o estudo assim, e eles retirando-se, foram lá bolar um plano para pegar Jesus. Então, eles já eram figurinhas carimbadas. Por isso que eles arrumaram os seus alunos, os seus discípulos, da escola rabínica, e chamaram os herodianos também. E é bom que os herodianos têm força de lei, porque são representantes de Herodes, que era o rei. E se Jesus falasse alguma coisa contra o imposto, já pegava já ali automaticamente Jesus. E eram testemunhas de peso. Logo, eles arrumaram então esse plano para pegar o mestre. E chegaram lá cheio de historinha, né? Cheio de blá, blá, blá. Primeiro já chamam Jesus logo de professor, né? Professor, a palavra lá no texto é didático, né? Ou didático. O professor, professor claro, lúcido, didático, que explica com muita sabedoria. Ah, e mais, sabemos que você não faz distinção de rosto. Não escolhe uma pessoa porque ela é bonita, nem feia, ou porque ela é importante, ou porque ela é pobre, porque ela é rica, porque ela é autoridade, porque ela é sábia. Você não faz distinção de pessoas, sabemos? Então, mais, que além de você ser sábio, de você falar muito bem, ter uma doutrina maravilhosa, você não faz separação de pessoas, gosta de todos e prega a verdade, sem fazer nenhuma fronteira ou distinção. Fala o que é. Fala o que é. O que tem que ser dito. Muito bem. Quer dizer, não enrola. Não tenta falar para um grupo, fala de um jeito, para o outro fala do outro, etc. Muito bem. Já sabendo que você é assim, Senhor, devemos ou não pagar tributo a César? Então, quando eles falam isso, devemos pagar ou não tributo a César, ele já tinha uma resposta. Eles não queriam pagar tributo a César, os romanos, nem os herodianos queriam pagar tributo a César, nenhum dos dois grupos. Mas os herodianos não pagavam, pagavam para se manter no poder e continuar ganhando as benesses de ser rei e poder viver numa corte. Mas eles também não queriam. E os fariseus, muito menos. Então, diante dessa situação, eles vêm com uma pergunta dessa. Além do mais, essa é uma pergunta em que a resposta é clara. Deve-se pagar o tributo? Sim, senão morre. E todo dia morria gente. Ora, é tão claro que Jesus não foi condenado? Foram mais duas com ele. Quer dizer, para mostrar, o texto nem entra em detalhes qual foi um, qual foi o outro. Nem diz o nome deles. A tradição que depois fala em Dimas e Gesta, o texto nem fala nem o nome. Nem diz o motivo porque eles foram condenados. Foram condenados e pronto. Aliás, não interessa o motivo. Roma falou que você vai morrer. Já era. Então, nesse exato momento, como morriam muitos, sempre morriam muitos, né? Eram mais três ali que estavam morrendo. Era só isso. Então, tem que se pagar ou não tributação? E é lógico, a pergunta poderia ser feita de uma outra forma. Independente de você, da gente pagar o tributo a César, independente de sabermos que é nosso dever pagar o tributo a César, você acha isso justo? Você acha isso certo? É lógico que também uma declaração, assim, de um pensamento, falar da sua consciência sobre uma coisa de tributo, não é muito bom. Hoje a gente pode falar assim, eu acho que o imposto que é cobrado no Brasil é alto demais. Pronto, é um direito, eu posso emitir. Mas na época de ditadura você não pode falar, emitir também a sua consciência. Aliás, em época de ditadura, a consciência é investigada e a pessoa não tem direito à livre consciência. Aliás, vai ser o tema da minha palestra no Congresso de Pietrobaldi em agosto. A livre consciência. Quando o professor Pietrobaldi escreveu a grande síntese e a igreja o condenou, ele perguntou, mas qual é o motivo? Não interessa. Silêncio. Você está condenado, acabou. Vai refletir, mas refletir o quê? Que eu não sei o erro. Eu não sei, vai refletir em quê? Calado. É isso. E já estamos numa época muito bacana, né? 1937, 38, 39, isso é uma época de 39, né? Essa já é uma época já de bênção. É porque ele escreveu ali vai César Bisca em 37, né? Mas essa já é uma época de bênção. Quando eu digo de bênção, porque manda só ele lá para vai para o banquinho e senta para meditar. É em silêncio. Poxa, isso já era uma vantagem tremenda, porque antes não tinha nada disso. Né? Você vai para a fogueira. Ah, mas eu vi que eu estou errado. Pronto, você viu que você está errado, mas você não errou. Então, independente disso, você vai morrer. Tá certo? Pronto. O sujeito estava condenado. Ah, mas eu já pedi perdão. Tem, mas a sua família vai perder os bens para tu aprender. Não é isso? E vai ficar com Deus. Vai morrer. Então, até o emitir consciência diante de uma ditadura romana era complicado. Daí Jesus começar assim. Por que que vocês querem me tentar com essa astúcia? Isso é astúcia. A astúcia, ou segundo o professor Pietrobaldi, nós temos três níveis, né? O nível da força, o nível da astúcia e o nível da honestidade. Da justiça plena, da honestidade. A astúcia é a lábia, é enrolation, né? É enrolação. Então eles vieram com essa história, mestre, tu é um professor maravilhoso, tu é um didático, você fala sempre a verdade para encher o ego do outro. Encher o ego e depois passar a perna. Nós estamos vendo isso aí hoje direto no negócio do Lava Jato. Né, com essas gravações todas, né, o sujeito vem, vai bater papo, está na casa lá do outro, do amigo, não sei o quê, o sujeito conta as coisas, ele vai. É a podridão. E o mercado ficou extremamente aquecido. Agora eu estava conversando com o Stênio, antes da palestra, né, que nós fomos ver o preço do gravadorzinho esse, que o Stênio usa, que aqui nós estávamos. Né? Então estava lá no Submarino vendendo R$600, quando o negócio de 300 passa para 600, porque está na onda esse negócio de usar o gravador não para gravar palestra de Jesus, do Evangelho, isso é um só que compra, foi o Stênio. O ator, uma outra toda, está comprando para gravar os outros, pegar os outros na, nos falsos e baixos. Né? Então ali não era o gravador, mas estava a testemunha dos herodianos. Ali estava. É a mesma coisa. O que tu vai, você falar agora, nós vamos te pegar. E Jesus disse, né? Então, seus astutos, por que vocês estão me tentando? Olhe bem, cadê o denário do imposto? Quer dizer, cadê o denário? Então, primeiro, Jesus conhecia a moeda muito bem. Sabia que é denário. A moeda circulava. Era conhecida. Me tragam, então, o denário. Ele sabia muito bem, é que ele, como eles falaram que Jesus era didático, como Jesus era claro e fazia o ensinamento de forma incontestável, era isso que Jesus queria demonstrar. Mas ele sabia muito bem que estava na moeda, a moeda era comum. Tanto que ele diz, cadê o denário do tributo? Me tragam ele aqui. Jesus podia ter dito, sobre o ciclo, a moeda, que era que eles usavam para pagar o tributo no templo, porque para o templo eles transformavam todas as moedas, não só o denário, mas qualquer outra moeda, fazia o câmbio, um câmbio danado, um câmbio bem puxado, para, porque no templo só aceitavam a moeda ciclo, é o nome da moeda, lá para pagamento do tributo. Então ali ficou claro que era um tributo não para o templo, mas o tributo para César. Me trago a moeda aqui. Porque o texto começa assim. Vamos pegar aqui a frase. Diz-nos, pois, qual o teu parecer? É lícito pagar a César o tributo ou não? Então, se é o tributo, me dá o denário. Se é o tributo de César e não do templo. Porque se fosse do templo, se eles perguntarem, é lícito pagar o tributo do templo? Eles podiam também ter perguntado isso. Mas isso aí eu não vou. Isso é... Aliás, Jesus já ia morrer ali na hora, né? No levante que eles iam fazer. Eles vão direto no caso de César. Então é lícito. Então, Jesus, me traga o denário aqui. De quem é a esfinge e a inscrição? E eles disseram de César. Aí viu o nome dele, né? César Tibério Augusto. Era o imperador da época. Eu trouxe a moedinha aqui, que as escavações fizeram, e até no verso tinha a Lívia, a parente dele. Mas está aqui a moeda, que as escavações encontraram. Depois, se vocês quiserem dar uma olhada aqui de perto, está aqui o Tibério, né? E foi o terceiro, né? Depois de César, vem César, Augusto e Tibério. E que reinou até 37. Então, é ali até aquele período de Jesus, que foi 33, né? Então, aqui está o Tibete e a inscrição da moeda. Qual é a inscrição? O nome dele. Vou mostrar que essa cara aqui é do César Augusto Tibério. César era o título, né? César era o título daquela família que passou a ser, para todo mundo ver o título de César, né? O nome dele era Tibério. Então, se é assim, se a moeda tem o rosto de Tibério e tem o nome de Tibério, a inscrição de Tibério, então não é nem dai a César ou a Tibério o que é dele, sim devolver. Então a melhor tradução, e o professor Pastorino faz isso, né? E outros também, como em notas de rodapé, já colocam essa tradução, então é. Então, se o rosto é de César, né, e eu não faço, olha a própria palavra, se você, Senhor, não faz distinção de rosto, As melhores traduções não falam, não é distinção de pessoa, é de rosto. Então, se eu estou vendo aqui que esse rosto é de Tibério, eu podia fazer distinção. Eu não quero dar para Tibério. Eu sei bem que esse Tibério, ele usurpou o poder, esse Tibério, ele é um criminoso, esse Tibério, aqueles papos todos de revolucionário. E aí, não. O rosto não é dele. Não está aí o nome dele? Então devolve o cara o negócio, a moeda dele. Já está aí, já está dizendo que é dele. Devolve para ele. E dai a César o que é, perdão, e dai a Deus o que é de Deus. Aí essa ideia de dar a Deus o que é de Deus, fica subentendido que Jesus estava dizendo que são dois tributos. O tributo de César, como está lá a esfinge de César, dai a César. E o outro tributo, dai a Deus, que é o tributo do templo. E que era a moeda, o ciclo. Mas na moeda, o ciclo, não tem o rosto de Deus. Nem o nome de Deus. Porque não... Oi? Nem podia ter o rosto de Deus. Não fazer imagem minha, primeiro mandamento, e não falar o meu nome em vão. Então, como eu vou dar a Deus o que pertence a Deus? É aí que fica a interrogação. Mas o próprio Jesus diz, dai, se essa moeda é o rosto de César e tem o nome de César, devolva para ele. E devolva para Deus o que é de Deus. O que, que é de Deus? Para eu devolver. Então, veio a ideia de que ele estava corroborando, ou melhor, confirmando o pagamento do tributo, o pagamento lá dos dízimos, né? O tributo do templo, pagamento do templo. Mas aí fica uma interrogação que até hoje pode se pensar assim, é lícito exigir o pagamento de tributos para a manutenção do templo? Fica uma reflexão. É lícito? Porque várias igrejas cobram dízimo. Né? E se você é obrigado a pagar o dízimo, se você não paga o dízimo, você recebe as benesses da igreja? É a pergunta. E se você vier pagando e deixar de pagar, você fica com o dízimo em atraso? Essa é a pergunta. E você fica com o dízimo em atraso, no sentido de você fica devendo a Deus? Fica devendo ao templo? Então você fala assim, mas como? Mas o centro espírita faz assim, porque se ele não tem o dízimo, ele tem as mensalidades. E você pode chegar e pagar a mensalidade no centro espírita. A pergunta é, você paga porque quer ou é obrigado? Aqui dentro faz alguma diferença para aquele que paga e aquele que não paga? Por exemplo, esse grupo do lado daqui da esquerda paga tributo. Os do lado da direita não pagam. Por isso que eu estou falando do lado de lá, não falei aqui para o lado de vocês. Não tem lógica isso. Aqui não se faz essa diferença. Aliás, nem interessa saber quem paga, quem não paga. Tá certo? E se pagar, vai ganhar a mesma coisa. O que é que vai ganhar? É a mesma palestra, quando tem passo, o mesmo passo e a mesma água fluidificada. E não pagou, tem direito à reunião de desobsessão, tem direito a tudo. Ajudar a instituição é algo, antes de tudo, ajudar a instituição é algo, antes de tudo, que você pensa assim, eu vou ajudar a instituição, por quê? Porque é importante para ela poder se manter e fazer o trabalho maravilhoso de ajudar a outros, como eu também estou me esforçando para viver a intimidade com Deus, e outros viverem também essa intimidade com Deus. Mas o que é mais extraordinário é quando a instituição tem uma indústria, ela tem um comércio, tem alguma coisa que ela mesmo se mantém. e que ela, comércio, indústria, administrado pelos seus próprios frequentadores e que não cobram nada para administrar isso. E nós sabemos o quanto é difícil essa gerência. O próprio Kardec dizia que os diretores do Espiritismo deviam ter salário. Para quê? Para ele poder ter o tempo dele usado para aquela administração. Porque senão, a família dele, como é que ele vai viver, etc. Aliás, Paulo já dizia isso. Todo trabalhador é digno do seu salário, repetindo Jesus, mas para não ser pesado a ninguém, ele trabalhava de noite para sustentar a ele mesmo e não ser pesado a ninguém. Então é algo que nós temos que refletir. O pastorino, aí nesse caso, ele conta algo maravilhoso. Aí, quando ele estuda aqui essa passagem, sabe, Estênio? Ele conta algo que ele tinha lá, a revistinha, e tem esse estudo do Evangelho que era publicado em série. E isso tem custo. Para ter custo, ele fez uma agência de propaganda. Fez uma agência para poder manter essa distribuição. Só que ele tinha de escrever essas coisas todas, pesquisar, pensar isso tudo, que tomava muito da sua energia, muito do seu tempo. Acabou também não sendo ele um bom administrador, talvez, e não ter talvez a capacidade devida para administrar isso. E nós sabemos que a situação ficou complicada. Há contas, e é isso feito por diretores lá da nossa CAPEME, né? Hoje a CAPEMISA, né? Lá do Fabiano de Cristo, que agora estão usando as sedes daqui do Regeneração, quer dizer, estão usando e estão pagando, né? E ótimo, é uma forma de ajudar a instituição aqui o Regeneração. Mas o coronel César Reis, ele então contava para mim que certa vez o pastorino pediu ajuda, porque a situação estava complicada, ele não sabia como ele ia pagar as coisas todas. Então, foi mandado para lá um contador, né? E o contador, quando chegou lá, viu aquela papelada toda, aquela confusão, viu que estava tudo, olha, ele está devendo horrores, está tudo desorganizado, o livro caixa não está correto, não está feito de forma certa e tal. E chegou-se à conclusão que ele não tem condições de manter a agência. E logo, como que vai manter lá as coisas? E aí foram perguntar lá, perguntaram então para o contador, aí não tem nada, nada, você não encontra coisa nenhuma que tenha algum valor aí nessa desordem toda aí desse escritório. Aí falou, viu aqui umas folhinhas com umas coisas escritas que eu achei muito bonitinho, essas coisinhas muito bonitinhas, minuto de sabedoria. A capa me traz isso aqui. Aí trouxeram, leram, aquela maravilha. Que ele escrevia no bonde, porque era um programa que tinha um minuto na Rádio Copacabana, era um minuto. Então ele escreveu no bonde, porque era entre um programa e o outro, ele tinha um minuto lá. E patrocinado, inclusive, por uma bebida, aquele um minuto, para falar uma mensagem. Aí juntou aquilo tudo, veio o livro mais vendido do Brasil, junto com Aurélio, Minutos de Sabedoria. E que logo depois saiu da CAPEM e foi ser publicado pela editora Vozes. Bom, então, até mesmo gerenciar esses negócios é complicado. A pessoa tem que ter condição para gerenciar. E será que você tem condição para gerenciar? Então, será que não seria melhor colocar um administrador e pagar ele, alguém competente? Então, tudo isso tem que levar em consideração. Mas quando Jesus diz, devolver a Deus o que é de Deus. Mas como nós não sabemos o que é para devolver para Deus, nós sabemos muito bem aquilo que Jesus mandou. Para César, dar o tributo, que não deixa de ser para Deus. O tributo de César. Toda vez que você paga o tributo a César, você está pagando o tributo a Deus. Frase de Jesus. Frase de Jesus que não tem como a gente fugir. João, capítulo 19, versículo 11. Pilatos ia matar Jesus. E perguntou: não sabe que eu tenho autoridade para dar e tomar a tua vida? Te deixar vivo ou te matar? Jesus disse: você não teria autoridade se não fosse dada pelo alto, por Deus, pelo Pai. Então, toda vez que alguém está na autoridade, está no comando, é porque Deus permitiu. Ele pode estar num comando e não estar realizando bem a sua função. Mas convenhamos aqui só para a gente. Não vamos divulgar isso. Nós não estamos no comando, mas estamos fazendo alguma tarefa, não estamos? E a gente, está fazendo bem essa tarefa? Se nós somos perfeitos na nossa função, muito bem. Mas como a gente não é perfeito, ou então estamos dando uma de fariseu achando que a gente é perfeito e quer exigir que o governo seja perfeito. O governo é material humano como você. E se você não é perfeito naquilo que você faz, você não cuida do lar como você tem que cuidar, não cuida do seu filho como você tem que cuidar, não cuida da sociedade como você tem que cuidar, não cuida dos pobres como você tem que cuidar, porque são teus irmãos, não é generoso com os doentes. Não é humilde, então no exato momento que você não cuida bem da tua função, você não pode exigir isso do governo. E saiba uma coisa, eu não sei se Deus te deu autoridade para isso, mas para aqueles nós temos a frase de Jesus, Deus deu autoridade, ele está no comando. E a maior prova de que ele está no comando é a cara dele na moeda. A cara dele não está na moeda? Se a cara dele está na moeda, ou aliás, como já diz uma frase da tradição, lembrada muito bem pelo pastor Russell Norman Champlin no estudo desse texto. Quem tem a cara na moeda é que manda. Quem distribui a moeda é que manda. Deixando bem claro que algo mais importante de um governo é a parte econômica. A parte que move o governo e que as pessoas mais se interessam é pelo bolso. Aliás, já tem uma frase de Maquiavel: mate o pai da pessoa, mas não atrase o salário dela. E você pode dizer que Maquiavel está como? Maquiavel, como diz o professor Pietro Baldi, deu uma bufetada na cara dos que se acham privilegiados e melhores do que os outros. Porque é muito bem claro isso. Foge o teu salário, mexe no teu dinheiro para ver o que você faz. Então fica aí de forma bem registrada. E Maquiavel está certo, porque não está dizendo que Maquiavel concorda com isso. Ele está dizendo que esse é o nível das pessoas. Ele está fazendo uma radiografia. Tire uma chapa do pulmão daquele fumante que você vai ver uma mancha preta. Ele não está dizendo e aplaudindo a mancha preta, ele está constatando uma realidade. Tire uma chapa do fígado daquele alcoólatra, que você vai ver que o fígado não está bom. Tire o salário daquela pessoa, que você vai ver como que ela vai gritar muito mais do que se tirar o pai dela. É isso. Ele está radiografando o nível psicológico das pessoas. Então fica bem claro que que o governo estava sob a autoridade de Tibério. E Tibério precisa de dinheiro para manter a corte. Como você precisa do dinheiro também para manter as coisinhas na sua casa. Aí você fala, eu estou preocupado com feijão. Muito bem, mas se você tiver um dinheiro a mais, quando nós estamos na época de gastança, a gente tem coisas mais. Quando não está, você luta pelo feijão. Como você queria ter coisas mais gostosinhas na sua casa, não é isso? O Tibério também quer. Então ele usa do imposto também para ter as vantagens da corte e gerar tudo isso que nós temos aí. Escola, segurança pública, e luz, e etc. etc, etc, etc. Tá certo? E temos segurança pública assim. Pode estar mal, mas tem. Porque se não tivesse mesmo, aí que a coisa estava ruim. Pelo menos tem o básico. É isso. Agora, que tem corrupção, tem desequilíbrio, tem esse é o nível. E ninguém está dizendo que o Senhor que bota o poderoso no trono, frase de Maria, é o Senhor que eleva o humilde e abaixa o poderoso. Quem vai fazer esse trabalho de baixar e elevar o humilde, de elevar o humilde e abaixar o poderoso, é o Senhor, não somos nós. Nós não podemos querer fazer justiça com as próprias mãos. Então a gente adora falar do governo, fazer revolução quando o governo, quando você cumpre a tua parte. Porque vêm aqueles que são específicos para a revolução. São missionários específicos que vêm para fazer essas mudanças de governo, essas transformações sociais, essas novas leis, as situações militares. Se você não tem, você vai ser só como o quê? Vai agir como aqueles outros que foram convidados, pegaram os convidados e apedrejaram? E mataram? Isso é uma forma violenta, uma violência que sem lei. É um mundo sem lei, de desordem. Completamente diferente de algo que é organizado, que é planejado. É lógico que ninguém aqui está aplaudindo as revoluções, mas repare que uma revolução ela é planejada. Né? Até mesmo quando vai haver um ataque lá, quando vai haver um mutim, qualquer coisa, se planeja, se organiza. Agora tem gente que não, que passa o dia inteiro falando mal do governo, falando mal do governo, você faz a tua parte. Você ajuda alguém a ler. Ah, porque não tem educação, não tem educação. Você ajuda alguém a ter educação? Qual é a tua contribuição? Você só toca papel sujo na rua. Ah, porque é educação. Você estaciona no lugar certo. Você anda dentro da lei do trânsito certo. Esses são os tributos sociais. Tributo que nós temos que fazer com a humanidade. Como é que você faz? Você ajuda as crianças? Você dá bom exemplo para as crianças? Não só suas, mas as outras crianças? Ajuda os velhos. O que você sobra na tua casa, tu joga fora ou dá para aquele que está com fome? Então, qual é a sua participação? Então, eu trouxe aqui uma mensagem do Emmanuel falando sobre esse assunto, que está no livro sobre dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, e que está no livro Semeador em Tempos Novos. Semeador em Tempos Novos. O tempo novo, segundo o nosso Emmanuel, em outras mensagens sobre esse assunto, é a nova era do Evangelho Espírito e Verdade. Agora, na nossa compreensão como espírita, em Espírito e Verdade, para os tempos novos, ou melhor, para a interpretação moderna do Evangelho de Jesus, para os novos tempos, como devemos interpretar essa passagem? Então, eu vou pedir o Stene para ler para a gente. Ela está baseada no estudo deste versículo. Devolver a César o que é de César e a Deus o que é de Deus.
Muito bem. Semeador em tempos novos. Uma hora virá, comentário de Emmanuel. Uma hora virá em que a senda terrestre se te revelará sobre nova expressão. Ora em que te despedirás de todos os patrimônios que te trouxeste no mundo. Em que compreenderás na terra a escola que te serviu generosamente. Em que verás no corpo a armadura bendita a garantir-te o aprendizado. Em que reconhecerás no ouro e na posse valiosos empréstimos do divino poder que detiveste a título do pecado. Ora, em que desejarias ter sido a melhor das criaturas, para que a simpatia dos outros te acalente a alma inquieta. Em que todos os nobres ideais não cumpridos surgirão a teus olhos, perguntando: por que nos esqueceste? Em que a luz da memória te fará lembrar dia por dia, devolvendo-te a plantação do caminho percorrido em forma de colheita. Ora, em que o pensamento, por mais célebre, não recuperará os minutos perdidos, em que as mãos, por mais vigentes, não conseguirão retroceder para realizar a tarefa menos prezada, e em que a língua, por mais culta, não conseguirá recuar para refazer as palavras irrepetidas. O aprendiz chega ao dia da perição de aproveitamento, o operário atinge a ocasião e será julgado pela obra feita. Alcançarás igualmente a hora meditada, em que cessará tua presença visível entre os homens, para que a terra te julgue. Vive, assim, de acordo com a simplicidade do amor e cogitando esta verdade, plasmando o bem por onde transites, sem olvidar os tesouros do tempo, de que o mal em nosso espírito, ainda mesmo quando estejamos libertos da algema física pela graça da morte, será sempre o inferno que não nos permitirá viver o sol nem o céu dos céus.
Muito bem. Então, segundo a recomendação de Jesus, a autoridade está entronizada no poder pela vontade divina. Pagar o imposto é algo social, mas existe um imposto maior que colabora com a autoridade, que é a tua parte na obra social, cuidando não só da tua evolução, mas do conforto, da paz, da alegria, da satisfação, do alimento, da educação, de toda a grande família universal. Muita paz, fique com Deus.